E vamos ao assunto da política de hoje. E a discussão é a reforma administrativa que o prefeito Ulisses Maia, reeleito, já começou a anunciar, inclusive com novas secretarias, aumento do número de secretarias, algumas delas inovadoras, outras diferentes, meio Frankenstein. Mas, para falar sobre isso, a pergunta que eu queria conversar, discutir um pouquinho com o Reginaldo Dias e com o Thiago Valenciano, é sobre como que se elabora uma reforma administrativa. Calculo que, muito antes da eleição, o prefeito Ulisses Maia já tinha pensado nessa reforma. Ou seja, ele não anunciou na campanha, mas resolveu fazer depois dela? Tem um porquê isso? Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos.
Eu queria saber, Reginaldo. Isso, pode comentar. Queria saber isso de você.
O que tudo indica, sim, isso vinha sendo gestado, né? Não haveria tempo hábil de você elaborar uma proposta de reforma em tão pouco tempo, né? Então, a pergunta é por que isso não foi debatido na campanha eleitoral?
Isso.
Então, essa é uma pergunta que o prefeito deve responder, porque ele é um homem bastante treinado aí na comunicação, gosta dessa comunicação direta, e é a pergunta que todo mundo faz, né? Desde quando essa reforma vinha sendo gestada e por que não foi debatida na campanha? Nós, evidentemente, não temos resposta para isso.
Agora, Thiago Valenciano, essa não ter anunciado na campanha, mas ter elaborado a reforma antes, né, e o porquê não fez, isso pode ser considerado uma estratégia política? Ou seja, se eu falo isso na campanha, perco voto?
Bom dia, Gilson, bom dia, Reginaldo. Certamente é uma estratégia política, sim, até porque, conforme eu tinha anunciado ontem, já no assunto político, o prefeito era contra aumentar o número de secretarias. Inclusive, existe um vídeo da campanha dele de 2016, está disponível lá no canal do YouTube dele, falando que ele iria reduzir secretarias e cargos comissionados. Então, ele fez uma proposta na campanha em 2016, acabou executando outra agora em 2020, porque também são cenários diferentes, são situações diferentes. Até então, ele não tinha sido prefeito de Maringá. Agora, ele passou a ser prefeito da cidade. De repente, ele viu que não conseguiria governar com menos secretarias, e precisaria aumentar as secretarias. De repente, ele teve alguns compromissos políticos que a gente pode descobrir, vai descobrir, daqui uns dias, quando saírem os titulares dessas pastas. De repente, ele, de fato, quer melhorar algumas questões técnicas. E quando você olha o limiar ali das secretarias e olha para onde foram remanejadas as funções e os cargos, você vê, por exemplo, que a Secretaria de Comunicação é uma secretaria estratégica do governo do prefeito Ulisses Maia, mas ele também não sabe muito onde deixar essa Secretaria de Comunicação. Por que não ter criado essa Secretaria de Comunicação diretamente? Porque ele já não abriu uma Secretaria de Comunicação. Porque agora ela está lá na antiga SEIDE, que mudou o nome, que está vários assuntos e comunicação. Ela já esteve no gabinete do prefeito. Então, por que não abrir de vez essa Secretaria de Comunicação? É uma pergunta que fica pendente. Outra questão, por que ter uma Secretaria de Mulher e outra de Juventude? E por que a cidadania saiu da SASP e foi agora para essa Secretaria da Juventude? Qual a política pública que ele pretende atingir com os jovens nos próximos anos? O que de fato motivou a Secretaria da Mulher ganhar essa dependência, mas essa independência que já tinha, na verdade, mas ainda ter a pessoa idosa lá na Secretaria da Mulher? Qual que é a relação disso? Por que a pessoa idosa foi para a SASP, voltou, enfim. São esses detalhes que a gente vai acompanhar aí nos próximos dias.
Agora, Reginaldo, formação de secretaria, secretariado, cargos comissionados, até onde vai a questão da eficiência técnica, até onde vai o compromisso político? Quando se fala de criar secretarias, existe um arranjo de alianças que você quer respaldar, consolidar, colocando cargos políticos em meio ao cargo administrativo, aquela questão entre a tecnocracia e a relação política de apoio e aliança?
Eu vou reproduzir uma lição que eu ouvi de um político muito experiente, o Antônio Fass. Ele me explicou uma vez, quando eu era muito jovem, que o cargo comissionado, ele foi criado porque o projeto que é eleito na urna precisa de uma cota de pessoas que não fazem parte da estrutura para ser viabilizado. Então, o CC, ele é o tempero da administração, porque ele está ali para viabilizar o projeto que o eleitor consagrou na urna. Agora, isso precisa ter um ponto de equilíbrio entre o que esse projeto demanda e o que o município pode arcar, né? Então, algumas administrações expandiram bastante, né? Nós temos, no passado recente, uma grande expansão de CCs, isso foi bastante criticado, e foi até um tema da campanha de 2016, como o Thiago adiantou, né? Então, o que se espera é que o prefeito tenha os meios necessários para viabilizar o projeto que o povo elegeu. Agora, esses meios necessários, eles precisam ser debatidos com os representantes, no caso a Câmara, e também com a comunidade, porque a comunidade precisa saber qual é o ponto de equilíbrio entre essa demanda do município e aquilo que a população considera desejável de estrutura administrativa. Naturalmente, há uma combinação entre o elemento técnico e o político. As pessoas pensam que o secretário deve ser técnico. Eu não penso isso. Ali é uma função política. Pessoas que não têm preparação política, elas não suportam o tipo de pressão que existe ali, mas é preciso fazer essa combinação num ponto de equilíbrio entre essa capacidade política e a capacidade de gestão técnica. Alguns secretários trazem essa combinação num ponto ótimo. Outros devem buscar essa combinação com a própria equipe permanente das secretarias ou da prefeitura, que são as pessoas que tocam o dia a dia da administração. Mas o CC em si, ele não é um malefício, ele é uma condição de execução do projeto. O que a comunidade tem de discutir é se o número de CCs e de secretarias está num ponto de equilíbrio.
Agora eu queria passar a questão para a questão do compliance. Tem uma secretaria de compliance. Muitas empresas privadas criaram diretorias dentro da sua própria administração, esse perfil de transparência. Poder público com compliance, ainda não existe um poder legislativo que fiscaliza o executivo? Já não existe um observatório social que tenha esse papel? Não tem o Ministério Público? Tiago, não é chover molhado?
Olha, aí não é, né, Gilson? Porque a Secretaria de Compliance, na verdade, ela é a antiga Controladoria Geral do Município. E a maioria dos poderes públicos do Brasil, sejam prefeituras, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, câmaras dos deputados, elas têm sim uma controladoria interna. E essa controladoria interna, ela tem a função de fazer essa verificação de processos internamente. A gente tem que lembrar sempre que o Observatório Social é uma entidade privada. Então, se amanhã ou depois a ONG deixar de existir, problema de quem fez com que a ONG acabasse. Tem que ver que, de fato, a necessidade de quem fiscaliza deve partir em primeiro lugar dos vereadores. São os vereadores que devem fiscalizar. Esse é o primeiro aspecto. No modelo ideal, são eles que devem tomar conta da fiscalização do município, mas a prefeitura ainda precisa ter esses mecanismos internos. Mudou o nome por quê? Conforme eu tinha dito esses dias atrás aqui mesmo no assunto da política. É o tema da moda e o prefeito sempre é antenado com esses temas da moda. Vale lembrar da campanha dele de vereador lá em 2012, se não me engano, foi essa a campanha de vereador dele, aquela última vitoriosa, que ele usou, que ele ia fazer um gabinete 4.0. E esse tema 4.0, ele estava muito presente na época, inclusive com o Ike Batista falando disso em diversas palestras dele. Alguém lembra disso daí? Olha só quem que eu desenterrei, o Ike Batista falando desses pontos aí. Então, era uma tendência nacional falar de 4.0 e tudo mais, e o prefeito usou isso na campanha, porque ele é uma pessoa antenada e sabe o que está acontecendo no mundo, né? Muito articulado politicamente. E aí ele fez essa mudança estratégica de nome justamente para quê? Para manter essa tendência do momento. Está surgindo vários e vários cursos de compliance, vários e vários órgãos falando disso. É o tema da moda na gestão pública.
Reginaldo Dias, Thiago Valenciano, muito obrigado, meninos, e até a semana que vem. Reginaldo, um abraço.
Um abraço, Gilson, um abraço, Thiago, um abraço aos amigos da CBN.
Meu caro Thiago, tudo de bom para você, bom fim de semana.
Um abraço, Gilson, Reginaldo, e bom final de semana, até segunda.
Você pode entrar em contato com o conteúdo do Reginaldo Dias no Facebook, Reginaldo Dias, tem uma série de textos muito interessantes do Reginaldo, ele publica toda semana, e Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano.